Você ouve na Rádio Bandeirantes. Os donos da bola.
Parceria Top Car Jaguar Land Rover Porto Alegre. Conheça a nova concessionária de padrão internacional.
Ô Ribeiro! Ô Ribeirinho, sai um The Doors aí?
Riders on the storm, riders on the storms, like a dog without a bone, riders on the storms. É isto, é isto. Você quer sentir a liberdade, viajar com muito estilo e ainda economizar? Então, esta é a moto ideal para você, a Masteride, a moto que vai tirar o fôlego por onde você passar. Ela possui painel auxiliar, assento bipartido, encosto do passageiro, bauletes laterais e 2 anos de garantia por apenas, atenção, R$16.999. Você leva a sua Custom, e ainda não paga emplacamento. É isso mesmo, apenas R$16.999. Emplacamento grátis. E é só nossa Motors, hein? Chegou a sua hora de sair rodando com liberdade e pronto para explorar novos mundos. Vrum. E para garantir, corra já. Leve a sua, porque essa promoção é por tempo limitado da Suzuki Sun Motors. Anota aí, hein? Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. Suzuki Sun Motors, a sua concessionária Suzuki. Duas rodas, Riders on the Stones. Sério!
Melhorou o gosto musical, né? Vem com esses Erasure da vida, Ahá, Rock 7, agora foi pro The Doors. Tá melhorando o gosto musical do Ribeiro Neto. Tu quer falar, Jota?
Não, tem duas rapidinhas aqui do nosso Caliel Dornelles, muito bem informado, repórter da
Band. Calhelzinho, grande Caliel.
Calhelzinho.
Esse voa abaixo.
Jantou, levou o Daniel pra jantar esses dias aí.
Cara, sabe que o Caliel é um repórter impertinente, cara. Ele fica atrás, ligando pra dirigente.
Ele é mala.
Cara, ele é uma mala. Ele é mala. Parabéns. E assim tem que ser repórter. É.
Vai longe.
O problema é que falaram isso pro Salzaninho, ele levou muito a sério. Salzano, Marcelo, beijo, Salzaninho. Monstro, ele levou muito a sério Caliel. Essa história. Só que assim, ó, o Caliel descobriu duas coisas. Primeiro, o Grêmio chamou o João Pedro, o empresário do João Pedro, lateral direito, para melhorar o contrato dele. O João Pedro até tem uma cláusula para ficar para 2024, é só até dezembro, mas como ele está jogando super bem, o Grêmio quer ampliar e quer dar um aumento para melhorar o salário dele. E o mesmo vale para o Vidiaçante. O Vidiaçante tem contrato já até o final do ano que vem com cláusula para 2025, mas ele veio numa outra condição. E não adianta a gente falar, mas já tem acordado. Não, o Meneghetti, tu sabe como é que é. Tipo, já aconteceu, eu vou dizer isso aqui, já aconteceu aqui no grupo Donos da Bola. Chegou um momento que teve que equiparar os salários.
Não,
porque,
e o Grêmio, e não foi nem pedindo o jogador, Meneghetti, né?
Eu comecei a reclamar que eu ganhava menos que o Meneghetti, achei injusto.
E agora tu ganha mais.
Eu equiparei, fiquei perto do teu salário.
Parece que não foi um pedido do jogador, o próprio Grêmio concluiu que pelas atuações que ele vem
isso
fazendo...
Isso é bacana quando o empregador
entende que precisa melhorar.
De valorização. É legal o Grêmio ter feito isso. A gente sabe que o Vidiaçante tem potencial de venda, né? Que ali na frente vai acontecer. Na outra janela, ou no meio do ano que vem.
É que ele tá indo para 27, mas sim, o Vidiaçante é um dos jogadores mais consultados.
A Turquia, um país assim, né?
Desde a Série B. Pelo que ele tinha feito no Cerro, não tinha jogado tão bem, mas desde a Série B ele já era consultado.
Vamos colocar o resultado final da nossa enquete Poker, que está lá na live do YouTube, na aba Comunidades, e que hoje perguntou para você qual é o campeonato do Grêmio. Ainda briga pelo título, olha, tem gente apostando aí que o Botafogo vai derrapar, 22%. Vaga direta na Libertadores, 57%. Vaga na pré-Libertadores, onde o Baldacinho está alocado, 21%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam também, muito obrigado mesmo, na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Daniel Oliveira vai comandar agora o apito final, com mais debate esportivo e foco na dupla Grenal. Na TV, a gente volta amanhã ao meio-dia com a condição brilhante de João Batista Filho.
Sério?
Estarei de folga amanhã. Estarei de folguinha amanhã.
Onde é que tu vai?
Vou viajar com CCD.
Não acredito.
Cuida que o JB tá louco para apresentar esse programa definitivo.
Vamos ver.
Tem
acho
chance disso acontecer.
Bom, olha só, JB amanhã, estarei com CCD, viajando, comendo um assado de tira. Vai ser bom, vai ser legal. Quem tá com ciúmes, cara?
Tudo bem, o CCD deve ter coisas que eu não tenho.
Deixa eu passar pro Mota, senão já vem no ponto, já tem gente
puxando. Vai, vou até tirar, senão a Gabriela
diz pra você. Vai, Mota, é tua!
Ô, Menega, que inveja é essa, hein? Pela sua viagem pra Buenos Aires.
Buenos Aires, Eu e a patroa, CCD e a patroa, vamos amanhã, 8 horas da matina, pra Buenos Aires.
Viagem mais do que merecida, vai descansar, tem que descansar mesmo.
Obrigado, querido. Bom programa.
Um abraço para você e para todos. Amanhã tem mais Donos da Bola. Agora é comigo, hein? Quinta-feira, 14 de setembro.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento, Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves.
Olá, campeões! Modelo de alto luxo dentro da já requintada marca alemã Audi, o SUV Q8 traz maior tecnologia quando o assunto são faróis. Os conhecidos faróis de LED podem ser opcionalmente substituídos por um conjunto de LED Matrix. Dentro desse conceito, os faróis HD Matrix LED possuem luz a laser para o farol alto, sendo automaticamente ativado quando a velocidade atingir os 70 km por hora. Esses novos faróis também permitem serem configuráveis com 4 assinaturas de luz que o motorista pode selecionar no sistema da multimídia. Disponível a partir deste mês de setembro na Europa, os novos Audi Q8 podem ter opções de motores turbo a gasolina ou turbo diesel. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Somente neste final de semana, a DR Sul Renault está realizando o Feirão Dia D. E tem Renault Kwid com entrada mais 48 vezes de R$ 769. São as últimas unidades com bônus de R$ 8.000 do governo. Neste final de semana, venha para a DR Sul Renault em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 ou na Protásio Alves 4383. No trânsito, escolha a vida.
A Sponkeado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Sponkeado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Nós cuidamos do seu Audi. Por isso, a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone Whats 51 99384 1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições. No Insta, @topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
É hora de Libertadores. E a KTO entra em campo com você. Agora todo jogo é uma decisão. E a ousadia vale a pena. Cada aposta certa vale pontos. E você pode ganhar até um Maracanã lotado de free bet. Então arrisca, pra cima. Vamos junto, rumo ao Maraca com a KTO.com. Site para maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Um bom dia bem do seu jeito. Um café passado bem do seu jeito. Família reunida pro almoço. Com macarronada bem do seu jeito. Fim de semana perfeito. Os amigos chegando pro churrasco. Palpites no ar, todos querem ajudar. Mas vem do seu jeito, melhor não há. Porque o amor é o tempero da vida. E vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama por perto. Pois o amor é o tempero da vida. E assim vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama sempre por perto.
Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Stara.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
Uma hora mais 7 minutos, 14,9 a temperatura. Olá, boa tarde, pessoal. Estamos abrindo o apito final aqui na Rádio Bandeirantes, em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Apito final com Luiz Henrique Benfica, Leonardo Sonda, o nosso Lucas Dias e também o Calvin Correa. Ouvinte nos acompanha, Rádio Bandeirantes. Pô, é o hábito, eu ia no Esporte de Band RS, por isso que eu dei uma travada aqui. Rádio Bandeirantes, pô, no YouTube a galera já tá com a gente. Muito obrigado pela audiência. Programa que tem a produção do Cariel Dornelles e da Valentina Biazon. A mesa de áudio do Luiz Matoso Braga, central técnica do Norival. É isso, nosso Norival Santos? Ou Edinho? Norival tava mais cedo, então é o Edinho, o Edson Leandro. Bom, na largada vamos à enquete, Valentina, participação da galera desde as 11, já no Atualidades Esportivas, primeira edição, comandado pelo Luiz Henrique Benfica.
Vamos lá, boa tarde, Daniel. A gente fala sobre o jogo de hoje do Grêmio contra o Bragantino, não poderia ser diferente, e projetando, quem sabe, nessa briga pelo título, perguntamos, o Grêmio hoje contra o Bragantino na briga pelo título do Brasileirão, vence e sonha com título, vence, mas sem sonhar, empata ou perde. Essas são as 4 opções que a nossa audiência pode seguir votando, tanto lá no Twitter quanto na aba comunidade do YouTube. E por enquanto, uma parcial já 33% dos votos para vence e sonha com o título. Galera está sonhando com o título nas redes ainda.
É isso aí. Então o ouvinte vai participando aí da nossa enquete. Bom, o Inter voltou a vencer, né? Internacional voltou a conquistar o resultado que precisava, né? E que estava tão distante em relação ao Campeonato Brasileiro, né?
Com o protagonismo jogo dos laterais.
É.
Na
e René. Gol do Bustos, um gol com raiva, né?
Internacional cheguei a falar isso, né?
Martelando e merecendo fazer o gol e não sair até que apareceu na frente dele e o cara chutou com a alma aquela bola, né?
E eu confesso, viu, Benfica, Daniel, Calvin, Sonda, todo mundo que está nos acompanhando, que eu até, eu acho que eu concordo com o Cudê, tá? Que realmente o primeiro tempo do Inter, por mais que o Inter tenha ido pro intervalo com 1-0, foi um lance capital ali, o lance do Kehler, com certeza a gente vai falar muito sobre isso, mas tava pedindo já, né? Já tinha ido uma, duas, três bolas daquela.
Falei a transmissão. Tanto
que o primeiro lance dele, ele manda pra lateral, né? É. Ele pega a bola e manda pra lateral. Só que daí tem um contexto diferente. Ele recebe no pé bom, que é o pé direito. Essa bola que é recuada pelo mercado, ele joga do lado esquerdo e muito mais com facilidade seria se ele fosse dominar com a perna esquerda, só que não é a boa. Aí ele tenta dominar com a direita, domina mal também com a direita. Aí o Alisson rouba, enfim, e acontece tudo que aconteceu. Mas eu vi dois tempos não tão distintos. Acho que a gente pode fazer uma diferenciação, porque no segundo tempo o Inter criou muito mais. Mas o primeiro tempo do Inter também foi um bom primeiro tempo, com menos oportunidades.
Ah, eu não gostei.
Eu, não gostei. Eu gostei. Não
achei pra bom. Mim, o primeiro tempo do Inter teve 6 minutos.
Teve um bom começo.
O passe do Alan Patrick para a finalização do Maurício cara a cara e depois um chute do Wanderson de fora da área. Morreu o Inter ali.
Perfeito, em chances. Mas assim, o Inter não foi dominado pelo São Paulo.
Teve mais a bola, chegou mais perto do gol do Inter, teve cabeçada na trave do Caleri, teve uma cabeçada por cima do Lucas Moura. São Paulo controlou.
O Lucas Moura não foi perto do gol. Não foi uma grande chance.
Por isso falei, cabeçada por cima, mas cabeceou livre. Sozinho. É que ele cabeceou mal, mas ele cabeceou livre dentro da área. Isso.
Aliás, acho que essa palavra é boa, Calvin. Controle foi o que faltou pro Inter no primeiro tempo.
Não, o Inter não conseguia fazer o jogo dele. O jogo do Inter, especialmente aquilo que a gente fala de Eduardo Cudê, é o do segundo tempo. Pressão na saída de bola, abafa a marcação. No primeiro tempo, São Paulo saía tocando, o Inter era o Luca dando um carrinho de vez em quando e pouco esforço para tentar roubar a bola no campo de ataque.
Se assustou um pouco o Inter, né? Porque ele começou bem. Acho que é isso que o Lucas está querendo dizer.
Além de algumas situações que aí entram nas questões de arbitragem, né? O lance do mercado. O lance do mercado.
Daqui
a pouco um outro árbitro daria o segundo cartão amarelo e, consequentemente, vermelho pro mercado.
Era lance de expulsão.
No drible que ele toma do Rato. O Alan Patrick dá um pontapé no jogador do São Paulo. Passou ileso.
Caio Paulista também faz uma falta forte no Maurício e não leva o amarelo.
Então, assim, o Inter correu alguns riscos de tornar pior ainda o primeiro tempo.
Acho que o que o Lucas tentou dizer, me permita ser teu advogado, Lucas
Por
Dias,
favor,
é que a energia do Internacional no começo do jogo, e foi muito vibrante fora. O Inter,
foi.
Se assemelhou à energia da segunda etapa. Só que na segunda etapa ele criou uma chance, mas a disposição foi a mesma.
Foi duradoura, né? É que no primeiro tempo a energia morreu com 10 minutos.
Por isso que eu falo assim, houve alguma coisa que daqui a pouco tirou assim, o São Paulo talvez tenha entendido melhor a dinâmica do Internacional, ocupou melhor os espaços... E aí passou a ter mais a bola e aí o Inter se perdeu realmente na primeira etapa. Ele correu riscos, né?
Bom, acho tanto que sofreu um gol, né? O que o Calvin fala sobre a pressão ser melhor no segundo tempo, acho que reflete muito até do que eu já comentei uma vez aqui no Apito. Esse trabalho do Cudê, ele não está sendo um trabalho de tanto êxito assim na pressão. O Inter não está conseguindo sufocar os seus adversários como fazia, por exemplo, na primeira passagem do Cudê aqui para o Porto Alegre. No segundo tempo, sim, o Inter conseguiu ficar no campo de ataque do São Paulo. O São Paulo não conseguia sair de trás muitas vezes e aí sim conseguiu criar os dois gols. Inclusive criou os dois gols na característica dos laterais, né? Porque o Bustos, ele pega um rebote do lado direito, ele tá quase como um ponta, como ele justamente joga nesse time do Cudê. Ele pega
um cruzamento pro Maurício, né?
É, ele pega um rebote dentro da área e finaliza. O gol do René é um gol clássico do posicionamento atual do René. É um cara que dá um passe, abre uma linha de passe pro Alan Patrick, faz uma tabela, recebe por dentro e acha um espaço e faz um golaço.
Então... Eu até me esqueci de citar ontem, Daniel, porque eu vou até destacar. Não é puxar pra mim, mas assim, é que eu sempre destacava antes dos jogos, nos aquecimentos, que daquele treino de finalizações, eu adoro aquele treino de finalizações ali, porque tu vê como é que o cara tá finalizando,
Eu presto muita atenção naquilo ali.
Não, e aí eu sempre destacava, cara, o René bate bem na bola. É. Só que daí chega durante o jogo e ele não tenta, ele não arrisca tanto.
Ele não tenta porque ele é o jogador que faz mais a jogada de linha de fundo. Né?
E muitas vezes ele tem...
Ele diagonal tanto como entra o Bustos, por exemplo.
E muitas vezes ele tem esse espaço na entrada da área para finalizar e ele opta por não finalizar, por ir para a linha de fundo ou dar um passe a mais. Ontem, ainda bem que ele não fez isso, fez um golaço, mas é um cara que várias dessas atividades que a gente vê ali no aquecimento no Beira-Rio ou jogos fora de casa, é geralmente o cara que melhor finaliza. Ele, o Alan Patrick, é claro, o Depena é um cara que bate bem na bola também, participa bem, mas o René, surpreendentemente, é esse cara também.
E tem uma jogada que não saiu gol, mas que chama atenção e eu acho que resume também essa boa atuação dos dois laterais ontem, que é um lançamento do René pro Bustos. O René, ele tá no meio, assim, na entrada da área, ele lança pro Bustos nas costas da defesa do São Paulo e, assim, participação muito boa dos laterais. E até uma pergunta que foi feita na coletiva, se não me engano, foi pelo Tiger, sobre a mudança do lateral do Coudet.
Foi.
Do Subiu. Comparação do Moisés com o René. Eu acho que é importante o Coudet ter mostrado essa melhora de ser um cara mais flexível, até na questão do Alan Patrick, por exemplo. O Alan Patrick hoje ele é muito mais meia do que atacante.
Mas é aquela coisa, então, o treinador vai evoluindo, né?
É importante, né? É importante.
E o René deixou claro, né? Quebrou tudo lá no vestiário.
Pois é, na zona mista. Explica, eu te confesso, Lucas, eu não consegui ouvir tudo ontem, porque os velhinhos precisam de mais horas de sono.
Ele falou na zona mista que, sobre a conversa, a mudança do primeiro tempo para o segundo, como é que foi conversado no vestiário, e ele falou que ele chegou no vestiário e ele até deu uma passada do ponto na cobrança e na forma com que foi feito. Não, o René.
Ah, o René
mesmo. Ele disse, até assumo aqui, eu dei uma passada do ponto. Talvez dava pra ter dado uma maneirada, mas que a conversa foi forte.
Acho que não vai ter aquele videozinho de bastidor, né? Ou então vamos escolher.
Essa parte aí fica fora.
Essa parte aí não vai pegar no bastidor. É. Até porque geralmente...
só o final, né?
Eles botam só a conversa pré-jogo e pós-jogo. Isso aí. Mas assim, o Bustos também falou que a principal mudança foi de atitude, tanto que o Sonda destacou bem, o Inter chega já mordendo no segundo tempo.
Ficou muito claro isso aí. Agora, que a linguagem do jogador de futebol é essa, né? Os caras, eles se xingam mesmo, né? Por isso que a gente fica surpreso, às vezes, assim, quando alguma coisa acaba vazando, mas é o tempo todo, ainda mais quando tá perdendo. E ontem era o jogo decisivo. Imagina quando o São Paulo faz o gol. Aí o Paulinho Pires vem com toda aquela estatística de que, dependendo da combinação, ficaria só 2 pontos na frente. Bom, aí, se o time não tivesse uma atitude para reverter esse quadro, porque não dá, né? Aquela coisa, né? Não. Hoje não foi bem, mas na Libertadores resolve. Ué?
Mas esse é um ponto
importante. E se não resolver,
que coloca, né, Benfica, que é assim, ó. Eu até falei na TV ali no Donos, o Inter em outros momentos entrava em parafuso. Ele está conseguindo principalmente, ou pelo que aconteceu na Libertadores, está se tornando um time... mais seguro, um time com mais segurança.
Normalmente o Inter sentiria aquele gol do São Paulo.
Tomaria ali o segundo.
Então, que não teve tempo também.
Talvez tenha sido bom ter sido no final do primeiro tempo. Exatamente.
Não teve tempo.
Talvez se tivesse sido no... Não sei se seria, eu acho que não, porque eu tenho visto essa mudança em outros jogos que o Inter também levou gols e não sentiu, tentou atacar. Mas assim, por exemplo, o jogo contra o Botafogo foi um jogo que o Inter sentiu os gols que tomou pro Botafogo, até por ter saído na frente. Mas ontem, talvez pelo lance ter sido aos 45 do primeiro, não sentiu tanto porque já veio o intervalo e aí voltou diferente.
O Kehler claramente sentiu, né? Tanto que no final do segundo tempo ele quase solta uma bola no pé do centroavante do São Paulo. E teve também o Kehler, a partir da falha, ele recebeu 4 bolas, ele deu de primeira todas, né?
Que era pra ele ter feito no primeiro tempo.
Aí ele fez o que tem que fazer. Eu falei aqui, eu tava...
O curioso é ter que, no lance, aquele que ele se atrapalha, antes da falha.
Que ele joga pra lateral?
Não.
Do lado direito.
Isso, do lado direito.
Bem na linha de
fundo. Ele domina errado e aí conserta e dá o passe.
Ele dá um passe e a bola tá quase em cima da linha.
Dali o Inter cria uma chance.
Sim.
Dali o Inter cria uma... É que não termina na finalização. Não me lembro quem é que acaba se enrolando com a bola.
Luca,
do lado direito. Luca, né? Mas o Inter consegue depois... que é o jogo esse do risco que o Coudet tanto fala, às vezes, né? De arriscar um pouco mais e outros treinadores. Porque muitas vezes pega só essa falha capital e diz... Isso aí tá errado. Tem que dar o chutão, tem que fazer o simples... Mas quando dá certo, é que nos melhores momentos só vai pegar a reta final, que é o meia pro atacante e o atacante chutando.
Não precisa dar certo, sabe por quê? Porque a chance de dar errado é maior.
Mas é que
de
ontem,
fato deu.
É que ontem era típico, né, Daniel? Por exemplo, se fosse um Inter e São Paulo sem chuva, muitos dos lances que o Kehler, e também tem lance com o Rafael também, que ele recebe, o Inter aperta, jogadores do São Paulo que às vezes a bola mordia, era porque o campo estava muito mais rápido que o normal. A bola, tanto que tem um lance para mim, não só o do Kehler, é uma falha de domínio, mas de uma bola que ele demora para dominar também, porque o campo tá molhado e a bola fica mais rápida, mas a gente viu com o Alan Patrick, o Gabriel ontem, ele perde e rouba uma bola logo depois, porque ele perde essa bola por conta do domínio em um campo molhado, a bola tá mais rápida, mas assim, ele viu em 2-3 lances no primeiro tempo, e o time do Inter num todo, quem recuava a bola para ele também, pô, a bola tá mordendo o Kehler, a bola tá indo mais rápido, o campo tá molhado,
de manhã.
Já deu,
faltou leitura, eu não levaria em consideração o campo molhado, tá, mas ontem eu não sei se o Calvi ouviu, eu fechei o microfone uma hora, que tava o Lucas Dias dando depoimento, e eu disse assim, ó, o Kehler vai entregar o jogo, ele vai tomar um gol por causa disso aí. Aí voltou mais duas vezes, aí na segunda eu disse assim, ó, o Kehler tá deixando pra dividir bola colado com o jogador de São Paulo, ainda falei na transmissão.
A gente tem testemunhas, né, Daniel?
Não,
temos testemunhas, o Calvin pode confirmar. Hã? Calvin, confirma?
Ah, sim, sim. Aí eu falei no ar, cara. Eu digo, mas não é possível que os caras não tenham visto, que não dá pra recuar, que ele tá inseguro.
Também o time falhou nisso. Inseguro,
né? Claro, aí é o seguinte, por isso que eu vou colocar muito na conta do Kehler, né? Na conta do Kudê, que quer impor a um cara que não sabe fazer o que o Kudê tem por ideia nesse aspecto, e aos jogadores que ficavam toda hora recuando bola pra ele, né?
Ah, mas aí a gente vai ter que criticar o Kehler também, né? Não pode, o cara não saber jogar com os pés a essa altura do campeonato.
Mas aí tem o, vamos lá, o copo meio cheio também tem que ser analisado. Debaixo das traves é um bom goleiro. É um bom reserva pro Rocher.
Não, ele pegou aquela bola
do Michel Araújo. Eu só acho que assim, é que é muito 880 o histórico. Foi assim com o Daniel, foi assim com... O Alisson teve uma fase que o torcedor também contestou. Mas
se sente falta do Daniel hoje?
Hã?
Sente falta do Daniel
não,
hoje?
Não, só não acho que era um goleiro pra estar jogando na Major League Soccer, por exemplo. Era um goleiro pra jogar num time pelo menos médio de campeonato brasileiro.
Talvez ele tivesse experiências antes. É que o Inter tá deixando sempre os seus goleiros começarem a carreira com 25 anos.
O Daniel começou com 26 pra 27.
O Kehler também, Inter. da mesma maneira. Foi ganhar um empréstimo lá na Chapecoense já com o quê? 23, 24?
E tá errado.
O Emerson Júnior, por exemplo. Que agora tá revezando com o Antony, né?
O
Emerson Júnior já jogou um campeonato catarinense pelo Figueirense.
Sim.
Ele já é um... Eu acho que ele também já tá com seus 23, se não me engano.
Mas já passou do...
Ele não é sub-20. O Antony que é o mais novo. Mas
como é que você resolve isso nesse momento, por exemplo? Não tem como tirar o Rocher pra testar outro goleiro, né?
Não. O Inter vai ter... Até tava conferindo com o Paulinho. É, 23. E ainda, não ganhou sequência como goleiro reserva do Inter, né? Um cara que, ó...
Bota
tem o Kehler.
Agora não tem. Tem que jogar o Kehler. Quando for precisar de um outro goleiro, tem que ser o Kehler.
Não sei. Daqui a pouco o Emerson Júnior, 23 anos, não tá pronto pra jogar uma partida de Série A de Campeonato Brasileiro?
Vai torrar o Kehler daí, cara.
Mas já tá torrado, o Kehler já foi torrado antes, não foi por ontem. O Kehler já tá torrado lá atrás.
O Kehler fez muito menos por onde que o Daniel, e pra mim é mais queimado que o Daniel.
O Kehler, inclusive...
Pra mim o Daniel falhava mais do que o Kehler, e o Kehler é mais queimado que o Daniel.
Tem um negócio que depõe contra o Kehler, tá? As atuações do Rocher.
Não, mas antes...
E aí sobe a régua.
Mas antes não tinha Rocher. Não tinha Rocher e a frase do Mano Menezes, que era o técnico do Inter. A bola está entrando com muita facilidade no gol do Kehler.
Aí teve o John.
Aí depois teve o John. Mas antes, quando ainda o Kehler era o titular, o Mano falou, a bola está entrando com muita facilidade no gol do Kehler.
É impressionante que o Mano não falava do desajuste da defesa dele, né? Só falava do Kehler.
Ele falou, quando jogava o Daniel, pediam o Kehler. Agora que jogam o Kehler, pedem o John. Daqui a pouco o John vai jogar e vão pedir outro.
A falha do Kehler ontem só não foi pior porque o Inter ganhou o jogo.
Claro. Não,
e assim, perdido o jogo.
É que foram duas falhas graves do Kehler. Só que o Inter só tomou um gol, porque o outro cara do São Paulo não conseguiu aproveitar. Mas foi uma falha grave. Uma falha gravíssima.
Eu acho, tá, Daniel, que ontem fica em terceiro plano, na minha visão, fica em terceiro plano, colocando só da forma individual, tá? Só no ponto de vista individual. O Kehler é o terceiro personagem do jogo. Eu não coloco os dois primeiros, Bustos e René, que fizeram os gols. Coloco a atuação...
Wanderson ontem que jogou.
Wanderson e Luca. O jogo do Luca, tecnicamente, não é dos melhores. Eu acho que ele já fez até jogos melhores, tá? No profissional.
Eu achei
que ele
entra e dá assistência. Luca ontem.
Eu vejo completamente outro lado. Eu vejo 80 nesse caso do Luca, tá? Participativo pra caramba. Algo que o Luiz Adriano não é no Inter. Participativo. Tudo bem, tem mais vigor físico, é mais novo, mas em todos os ataques do Inter, ele tava em todas as bolas, deu carrinho, ele jogou pelo prato de comida, de fato. O Lucas jogou pelo prato de comida.
Achei que foi um jogo...
até meio afobado algumas
nível
vezes.
Alemão.
Nível alemão.
Não
eu ia falar, mas assim, o
Luca pode, eu gostei, acho que pode mais.
Eu gostei do posicionamento do Luca, tá?
É que existem dois alemães. Tem o alemão que
de 22.
E o alemão que...
Não, é o alemão, muita vontade e pouca técnica. Eu acho que o Luca até tem técnica, mas é que ontem ele demorou uns 70 minutos pra trocar aquela chuteira amarela que ele escorregava todo momento.
Ele jogou mais deitado do que em pé ontem.
Ele trocou no gol do Bustos a chuteira.
Eu sinceramente, ele jogou mais deitado do que em pé e quando jogou em pé se enrolou com a bola. O problema dele ontem foi o objeto
esperto. Eu gostei do Luca. Primeiro pela vontade.
Quando botou outra chuteira lá.
Mas eu gostei, eu tava falando hoje mais cedo aqui na redação. Eu gostei pela vontade, principalmente, de fato, jogou. E eu acho que isso é necessário, por exemplo, quando tu vê o Luiz Adriano, que não tem entregado gol, não tá entregando gol e nem disposição.
Não, eu concordo contigo.
O Luca entregou metade disso, entregou disposição.
Contigo, tá.
Agora, o Luca se posiciona bem também. O Luca muitas vezes estava no lugar correto para receber a bola, só que a gente tá falando de uma dupla de zaga boa do São Paulo.
Não, assim, ó, eu não vou ser definitivo em relação ao Luca, porque eu também entendo que ele sentiu a responsabilidade, tá? Mas assim, ó, essa grande vontade dele não resultou em nada ontem, né? Todo respeito, né?
Eu tô com o Lucas, eu acho que...
Porque tecnicamente ele não... era uma grande chance pra ele, tá? Era a grande chance que ele tava precisando.
É que ele merecia em outros momentos também e não teve,
eu concordo, mas olha só a chance que ele teve, né? Mas eu também entendo que pesou pra ele, tá? Ele sentiu um pouco...
Eu acho que tudo tá relacionado à expectativa que a gente coloca. Eu, sinceramente, confesso que eu não esperava muito mais do Luca.
Eu também não.
Pelo que eu vi de jogos do Sub-20, acompanho no profissional já há algum tempo, eu espero um Luca com entrega, um cara que tem mais velocidade, um cara que briga muito pelas bolas, mas eu não consigo enxergar o Luca como um futuro grande centroavante. Eu acho que ele é uma peça hoje útil no elenco. Eu, sinceramente, eu não tinha muitas expectativas de que ontem o Luca fosse entrar, fosse resolver, fosse dar uma resposta... a nível da gente pensar, olha como o Inter tem uma joia do futebol brasileiro. Não, o Luca é um jogador hoje para grupo, para compor grupo, e eu não sei se para compor grupo de um time do tamanho do Internacional. Agora, concordo com o Lucas, acho que ontem ele não fez uma partida para a gente dizer, ó, que partida péssima que fez o Luca.
Achei, com todo respeito.
Eu não vi essa partida péssima ontem, eu vi um Luca com entrega, participando dos lances e com dificuldades naturais de alguém que ainda está em formação e que alguém que também não vejo todo esse talento que foi projetado até muito por conta do gol que ele fez no Grenal, né? Que de fato foi um golaço. Mas vamos lá, a expectativa que eu colocava no Luca não era muito diferente do que ele apresentou ontem.
Um detalhe que talvez fique um pouco para trás, mas eu tô curioso para saber se de repente pode, pelo futebol apresentado ontem, até nas apresentações anteriores à chegada do Coudet, ganhar mais espaço é o Rômulo, porque o Gabriel eu ainda não vi uma boa partida sob o comando do Coudet. Né? O Johnny tomou conta da posição nessa função de primeiro volante, um cara que tem um trato com a bola melhor. O Gabriel se ajustava muito ao sistema do Mano, que era bem diferente, né? Tanto para jogar quanto também na hora da marcação. E ontem achei que o Gabriel não esteve bem na primeira etapa, né? Tomou o cartão amarelo e tal. E o Rômulo acho que entendeu melhor essa função de primeiro volante.
O Rômulo só tinha jogado 16 minutos contra o River no Monumental, desde a chegada do Coudet.
Sim.
Foi o único jogo.
Ele tinha sido quase que arquivado, daí teve a lesão, né?
Ele foi arquivado.
Só que aí tem...
As mudanças foram importantes, principalmente...
Mim, só que aí tem um ponto, né?
Poucos erros do Coudet, tá? Desde a chegada dele.
Gabriel é um dos líderes do grupo. Tá, e aí? Tem que jogar bola. Como assim? Tem que jogar melhor do que o companheiro
então,
pra...
Então vale pro Luca, né?
Porque se é só por ser o líder do grupo... Não, é que eu digo assim, daqui a pouco o Gabriel vai continuar sendo reserva imediato do Johnny, porque ele é o líder do grupo, mesmo jogando menos do que o Rômulo nesse momento, ou entendendo menos o modelo do Coudet do que o Rômulo. E aí é algo meio injusto, né? Quem tiver melhor precisa ganhar mais essa sequência. Eu acho que o Rômulo tem condições, pelo que mostrou, de se adequar melhor ao sistema do Coudet do que o Gabriel.
Eu queria falar sobre um jogador que eu acho que foi pouco falado ontem. E hoje também, assim, eu sinceramente eu gostei com o Bruno Henrique.
Bruno Henrique joga muita bola.
Ele tem entrado bem sempre, né? Mas eu acho assim, Daniel, antes de até sem querer cortar aqui as análises individuais, mas o contexto todo, essa reação que o Inter teve na segunda etapa contra um bom time, que é o São Paulo, acho que ela encorpou muito o Internacional para a Libertadores. Já estava encorpado, mas encorpa ainda mais. E esse é o jogo com transmissão para todo o país, né? Foi, aconteceu ontem.
Ah, foi, é?
Foi, sim, foi canal sabia. Aberto.
É, é claro.
E eu que acho que isso aí...
No São Paulo.
Dá uma...
São Paulo foi... Não sei se para o Rio Grande do Sul foi ou não. Estava no campo, mas foi.
Passou
também.
E uma ação de lá. Narração
e acho que isso de algum modo, porque no centro do país, assim, de algum modo, está se apostando no Fluminense como favorito nesse confronto com o Inter. E se o Inter deixa essa impressão ruim ontem perdendo o jogo, isso iria aumentar. Eu acho que o Inter passa a ser mais respeitado agora a partir da virada, porque não é fácil você obter uma virada nas condições climáticas do jogo.
E eu acho que tem um recado importante... Fugindo um pouco do Inter, tem um recado importante pro Flamengo, né? Que, pô, Flamengo de novo, mais um vexame, tudo certo. Só que a gente já sabe que o Flamengo, o que tá acontecendo com o Flamengo. Não é novidade pra ninguém. Agora, eu acho que, por mais que não fosse o São Paulo 100% focado, o São Paulo 100%, porque, pô, não tinha talvez o Ramos, não tinha o Arboleda na seleção, e que até tem uma situação clínica que saiu mais cedo do jogo do Equador.
Mas o Inter não tinha jogadores também, né?
Então, e aí eu acho que isso, o jogo de ontem, mais sobre o São Paulo do que sobre o Inter. Eu acho que o pessoal tem que ter calma com o São Paulo, porque é um bom time, é um time bem treinado, que tem boas individualidades. Algumas boas individualidades. Porque tem outras que têm suas limitações, e eu acho que é um recado importante, principalmente pro Flamengo. Que se a gente for comparar as individualidades do Flamengo, são muito melhores em relação ao do São Paulo. E tem um jogador do São Paulo que ontem, pra mim, cara, é fora da curva. Se estivesse no Brasil há mais tempo, hoje, quem sabe, já seria o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, que é o Lucas.
É, que eu acho que até
Lucas
foi,
joga muita bola.
Foi mal escalado, né? O Dorival tá tentando encaixar Lucas, Luciano e Caleri. Só que Lucas e Luciano ocupam basicamente a mesma zona do campo, que
Luciano é
ali o espaço atrás do centroavante. Tu
sabe que eu fiquei eu achei que o Luciano, parece que o Luciano tá meio perdido no time, né?
É banco isso, nesse time, né, Daniel?
Não, mas tu vê assim, isso que o Calvin tá colocando, ele parece que fica meio que sem função, às vezes tá na direita, tá no meio,
o time tava mais
tá na esquerda.
Tava mais encaixado com o Rato na direita e o Nestor cumprindo o papel tático na esquerda e o Lucas livre junto ao Caleri.
O que o Ramos é nesse time de São Paulo hoje?
Reserva.
Reservão. É. Não tem como...
Também é muito jogador bom tecnicamente com a bola, mas e aí na hora de marcar? O Alisson já tá jogando de segundo volante. Aí tu já libera o Lucas. O Lucas ontem, por exemplo, na ponta esquerda, ele não acompanhava o Bustos em nenhuma. Tanto que o Bustos saiu algumas vezes livre e numa dessas aproveitou. Sim.
1:33, ABT Material Elétrico, setembro é o mês de aniversário ABT, então visite nossas lojas, temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque, lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Visite ABT em Porto Alegre, São Pedro 934, Eduardo Prado 1941, em Itajaí, na rua Egon Miller 71, bairro Ressacada, fone 3018-3800, abtelétrica.com.br. O restaurante Santo Antônio está de cara nova, o espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo, 465, na descida do Parcão. 1:34. Para fazer aquela macarronada bem do seu jeito, hein? Opa! Aquela que você aprendeu com a sua avó, é só passar no Zafari. Economizar é comprar bem. Eu vou passar no Zafari depois do programa.
Eu tenho só um problema no Zafari, Daniel Oliveira, que é o seguinte. Ali na Getúlio Vargas, onde eu moro, tem um Zafari. E eu não sei se nos outros foram instalados aqueles autoatendimento, você faz.
Ah, agora que no lado lá de casa da Juca Batista foi.
Todos? E eu não sei mexer, eu tenho medo de trancar a fila, entendeu?
Sim.
É muito mais prático.
Tem que ir num horário mais livre para
estar sozinho. Mas o da Juca Batista não estava
bombando o autoatendimento, tá? Eu vou entrar
uma hora. Eu chego lá, caixas lotados e o atendimento vazio.
Eu acho que o pessoal fica assim, ó, pá, não vou pagar um vale aqui. Isso. Às vezes a pessoa tem dificuldade.
Vou chegar uma hora.
A primeira vez que eu fui, eu olhei assim, pá, o supermercado tá. Agora esse movimento tá legal, eu vou chegar ali na maciota e tal.
Eu vou chegar uma hora, sete horas da manhã, quando a porta abrir, serei o primeiro. Vou lá e vou comprar uma caixinha de fósforo só, rapidamente e passo.
1h35, intervalo e já voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Hoje, o timaço da Rádio Bandeirantes volta a campo em mais uma jornada esportiva. Grêmio e Bragantino. O tricolor gaúcho vai até Bragança Paulista em busca da vice-liderança no Brasileirão. O mais completo pré-jogo, a melhor transmissão, as análises do pós-jogo. Tudo isso nos 94.9 da Rádio Bandeirantes e no YouTube.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Vou falar de um assunto muito importante para você, sua família e seu patrimônio. O Plano Ângelos, o maior plano de assistência familiar. São quatro planos, um cabe direitinho no seu bolso. Assistência em saúde, teleconsulta gratuita, o plano tem. Seguros e assistência residencial, o plano tem. Assistência funeral completa e orientação jurídica pós-óbito, o plano tem. Plano Ângelos. Você já tem o seu? Ligue 0800 006 6688 e veja todos os benefícios de cada plano.
A Esponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes.
Setembro é o mês de aniversário ABT. Visite nossas lojas. Temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque. Lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Visite a ABT em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934, e na Avenida Eduardo Prado, 1941, em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogrêmio.com.br e garanta sua inscrição.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
setembro você sai de Honda 0km na Kaizen RS, New HR-V Touring e New City Touring com primeira parcela só para dezembro e 3 anos de revisões inclusas. Saia de Honda na Kaizen RS, Avenida Ceará, Jardim Botânico e Zona Sul. No trânsito, escolha a vida.
É hora de Libertadores e a KTO entra em campo com você. Agora todo jogo é uma decisão e a ousadia vale a pena. Cada aposta certa vale pontos e você pode ganhar até um Maracanã lotado de free bet. Então arrisca, pra cima, vamos junto, rumo ao Maraca com a KTO.com. Site para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito final.
Uma hora mais 41 minutos. ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. O Edinho, sai do lado do Caliel aí. O homem tá um perigo, hein?
Tem gente amando aí.
É, o homem tá um perigo. Vamos lá, para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com. Te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Calhão caiu dentro do estúdio aqui, só tem bandido.
Mas tá feliz o Calhão, né?
Tá feliz, claro. Tá feliz.
Tá amando.
Mudou?
Ah, tá, é. Tá amando. Um abraço pro pessoal do Morro Santa Teresa aí que tá na audiência. Deve estar ouvindo.
Ele vai mudar o status ali nas redes sociais?
Vai mudar, será?
Acho que não é assim que se faz, eu não sou dessa época. Aí.
É que teve uma transição ali, né, da Orfanotrofe ali, 711, pro Morro Santa Teresa. Aí agora tem essa troca aí, mas o Caléo tá atento a todas as movimentações de mercado.
Isso aí. Gente, vamos lá. Tá linda, beleza. Vamos enaltecer a torcida colorada. Ontem mais de 20 mil torcedores, é verdade. Eu falei isso 500 vezes na jornada ontem. Tá? Pra cumprimentar realmente a presença do torcedor ontem, porque vou te contar, foi uma noite...
Mais de 20 assustador, mil numa, né, noite daquelas. Puxa ali.
Vida, cara. Assim, ó, e choveu o dia inteiro, cara.
E frio.
E ontem parece
eu
que...
Eu vi o teu deixou... depoimento, olha.
O frio pior tava que pior do que a chuva.
Tava horrível.
Porque é por causa do vento, né?
Aí o Ribeiro Neto parecia o avô do Lucas Dias. Não botou o casaquinho,
meu. É verdade. Pô, a minha mãe que dizia isso, cara. Depois tu sente uma falta, né?
É verdade. Ah, de quem se preocupe com você, né?
É verdade.
O Caliel não sente mais essa falta agora, né?
Ah, tu acha que não? Até tu, meu filho.
Tem só gente... bandido, velho. Tem gente preocupada com o teu bem-estar, Caliel.
É...
Sabendo se você está se alimentando bem, se chegou bem em casa.
É assim. Isso aí. Vamos lá, vamos falar do Grêmio. Oi.
Tá namorando?
Olha aí, mas que barbaridade, gente. Vamos lá, vamos falar do Grêmio que joga hoje contra o Bragantino. Vai jogar com todo mundo ou o Renato acho que não vai... Vocês acham que o Renato vai utilizar só um dos que...
É, eu acho que retorna. Tá mais pra isso, Daniel. E me causa muita curiosidade o que o Renato vai fazer. Porque, sinceramente, eu não sei se o sistema com três volantes ele funcionou pelo sistema ou pelos jogadores. Eu estou mais inclinado a acreditar que o sistema que o Renato gostou dos três volantes ou meio-campistas seja porque os jogadores entenderam e têm qualidade para atuarem juntos. Vilhaçante, PP, Carbajo, Bitello, enfim, poderia atuar por ali também. Mas agora, colocando... Ronald, colocando Gustavo Martins, talvez essa dinâmica seja diferente. Então eu tô curioso para ver
diferente.
A escolha do Renato para hoje à noite. Se eu vai com três colocaria. Zagueiros, se
acho
vai...
Que pelo menos um dos dois vai jogar, Daniel. Ou o Vilhaçante ou o Carbajo.
Eu jogaria com todos.
Eu também.
Mas aí vai depender do desgaste, né?
O Grêmio tem uma competição. É pra tu ir no limite. O Grêmio tem uma competição.
É sacrifício, é isso aí.
É sacrifício, é uma competição, não tem que pensar em outro campeonato.
Próximo jogo é uma semana, né?
Vai ter uma semana pra recuperar.
Principalmente.
Bem que o Carvalho do Grêmio é de vidro, né?
Especialmente no caso do Vila Sante, que é quem jogou mais, né? Porque jogou os dois jogos, os 90 minutos. Ele tá com uma boa condição, porque não adianta botar o Vila Sante a 50%, né? Porque aí ele não vai conseguir desempenhar. E o Vila Sante é um cara que exige muito do físico dele, né? Uhum. Ele cobre muitas partes do campo, ele corre pra trás pra desarmar, daqui a pouco ele tá lá na área pra finalizar. Então, esse é um jogador que precisa realmente estar 100% pra estar com as boas condições de ajudar o Grêmio. Porque daqui a pouco, senão, ele deixa no banco e entra no segundo tempo.
Tem uma piada interna que diz que se houvesse jogos todos os dias, o Vila Sante jogaria todos os dias.
É o famoso Fominha, né?
É.
Daqui a pouco, se ele não tá com toda essa condição, tenta se virar do jeito que dá na primeira etapa com o Ronald e aí lança o Vila Sante na segunda etapa, pra aguentar mais tempo intenso, né?
Sabe o que eu tô percebendo? Muito receio, muito temor do torcedor do Grêmio em relação a essa partida.
É que é um jogo muito difícil, né?
Eu tava dando uma olhada
mais na do campanha, que contra o Palmeiras. Acho que a memória recente do torcedor em Bragança Paulista é ruim.
Qual é o último jogo do Grêmio em Bragança Paulista?
Não é aquela rodada final de Brasileirão? Não, teve ano passado, na real, né? Não foi rodada final de Brasileirão ano passado. Até porque o Grêmio tava na Série B. É. Mas eu digo, teve... Porque assim, o Inter jogou a rodada final contra o Bragantino quando o Grêmio tava caindo pra Série B. E aí no ano anterior, quando o Inter tava disputando o título, o Grêmio jogou a rodada final em Bragança Paulista. Então, o último jogo em Bragança.
Sim, mas não só por isso. O Grêmio, se não me engano, não venceu lá ainda.
2021-0 pro Bragantino, gol do Praxedes.
Acho que a memória do torcedor.
Não lembro desse jogo.
Não recorda boas atuações do Grêmio na Bia Bichedi.
Eu tava dando uma olhada na campanha. O Bragantino é sétimo, né, no brasileiro. O Bragantino tem uma campanha em termos de colocação. Melhor como visitante do que como mandante. Visitante ele tem a sexta melhor campanha e como mandante ele tem a sétima.
Mas tem um time bem mediano, né? O time do Bragantino, eu digo jogando.
A cara do Bragantino.
Eu acho um time bem mediano.
Os comandantes são muito mais pontos. E só tem uma derrota em 11 jogos como mandante. Até tava checando agora aqui.
Cruzeiro, como visitante, né? Ele ganhou 13. Acho que perdeu 13.
É, tem 14 pontos.
Alguma coisa assim, não é?
Muito mais postura do que pressão.
Mas
né?
O Bragantino, no Campeonato Brasileiro, nos seus últimos 8 jogos em casa, ele só tomou um gol. Nos últimos 8 jogos como mandante no Brasileirão, um gol sofrido. E foi de pênalti do Verrete, 1-1 contra o Vasco. Então é uma defesa que, e pra mim, grandes méritos aí do Pedro Caixinha, do sistema dele, porque conta com um goleiro bastante irregular, que é o Cleiton.
Quantos gols o Bragantino tem? Não é um ataque tão efetivo, né?
No geral,
ou tô equivocado?
29 gols.
No Brasileirão?
Em 22 jogos, é.
Tá.
Mais do que um.
Porque, assim, dos poucos jogos que eu vi do Bragantino, um deles eu tava fazendo, que foi o jogo da reestreia do Coudet, eu achei um time bem, assim, com dificuldade na parte ofensiva. Defensivamente não tomava tantos sustos. Tanto que o Inter não criou tanto naquele jogo contra o Bragantino. Teve uma chance do Ener Valencia, um possível pênalti com o Ener Valencia, mas assim...
Eu esperava mais até do Bragantino naquele jogo, né?
Mas assim, o Grêmio não... O que a gente sabe, tá?
Que ele fosse impor mais dificuldades pro Inter, né?
Não vai aconteceu. Ter pressão de torcida, não... É um estádio assim, ó, tranquilaço de se jogar. Tranquilaço de se jogar mesmo. O Grêmio, se o Grêmio quiser, o Grêmio joga. A questão é o que o Grêmio vai encontrar dos outros 11, né?
E o problema também... Tem sido o Grêmio fora de casa, né? O torcedor não confia nesse time fora de casa. Então, acho que, aliado a essa questão do Bragantino... Mas
então... Porque o Grêmio colocou na cabeça...
Soares não fez gol.
Pra ser campeão, não. Só ganhando fora de casa, então...
Fora do estado, o Soares não fez gol, né?
Não.
É, mas esse jogo aí...
E ele é fundamental.
Porque eu cheguei a falar no Donos o seguinte, a exigência para a vaga direta Libertadores, o Grêmio tem que encarar como se fosse um título. Eu tô falando não assim, a vaga Libertadores é um título, não, a disputa pela vaga é um título, porque sim. É difícil. Sim, sim. O Botafogo eu esperei que fosse cair, não tô vendo o Botafogo vacilar, é nós já estamos
viu na
23ª rodada.
A gente não viu o Botafogo ainda depois da fatídica entrevista do...
Vamos ver, mas até agora é o seguinte, né, em relação ao Palmeiras são 10 pontos, né?
O Botafogo?
Em relação ao Grêmio são 11. Então é uma diferença grande, são quatro rodadas
à frente. Ser campeão, né? É
campeonato do Botafogo hoje, o Botafogo tem quatro rodadas à frente.
Eu teria que ter... na
27º o Botafogo.
Eu teria que ter o desempenho quase que perfeito até o final do campeonato.
Torcer
para...
São quatro jogos fora dos próximos cinco. E o torcedor vê essa campanha ruim... E olha, sinceramente, nessa sequência de cinco jogos, o Grêmio pode dar adeus à disputa do título. Né?
São jogos contra adversários...
Ainda que não, eu não vejo o Grêmio em condição de...
Mas dar adeus ao sonho.
Por exemplo, porque pega o Bragantino agora, né? O Bragantino estava destacando aí. Só perdeu um jogo em casa em 11. Aí depois vai pegar o Corinthians. O Corinthians só perdeu um jogo em casa em 10 no Brasileiro. Então são times que perdem pouco. E... né, está falando de título, o Grêmio não basta empatar fora de casa, né? Empatar fora de casa é bom para a campanha da Libertadores, né? De garantir a vaga para a Libertadores, eu acho que está perfeito do jeito que o Grêmio está fazendo. Empata fora lá e consegue ter um ótimo aproveitamento na arena. Acho que isso encaminhará a vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Agora, se é para pensar em título, o Grêmio vai ter que vencer jogos fora de casa e contra esses adversários que... não tem derrotas praticamente. Uma derrota em 10 o Corinthians, uma derrota em 11 o Bragantino. Então vai ter que fazer algo muito surpreendente, algo fora do que é o padrão do Grêmio até o momento.
E nesse sentido o Soares é essencial, né?
É.
Porque é o homem que faz os gols do Grêmio, mas só faz na arena, não. Vai ter que melhorar a pontaria hoje à noite. Ele teve muitas chances de fazer gols fora de casa e fracassou, né?
Não só gols, mas eu tenho sentido um Soares menos participativo fora
isso
da...
Isso eu não tenho.
Da,
fora.
De tocar menos na bola, assim, sabe? E é um pouco natural, um Grêmio fora de casa tende a ter menos a bola.
O Grêmio mudou o time, né? O Grêmio mudou a ideia de jogar de novo, né?
É, tu aproximou o cara...
hoje tem outro parceiro.
Tu aproximou um cara dele, que é o João Pedro Galvão. Então, se espera um Soares mais ativo.
1:52, vamos aos palpites aí, então. Começo pelo Luiz Henrique Benfica.
Pô, faz Grêmio tempo que eu não faço palpite, o Calhão ainda rouba nos palpites?
Ah, o Calhão já é o campeão.
Alguém acertou o palpite ontem?
Não fizemos
palpite. O Calhão disse nada, né? Nem aí,
Brasil. Como é que é? Alguém acertou os palpites, fizeram os palpites. O Calhão, eu acertei. Quer dizer, ele acerta até sem palpitar, é impressionante, cara.
E ele tava na bancada ontem, ele podia palpitar.
1-1, com propriedade. Não fica nem vermelho.
1-1 hoje à noite, Daniel.
1-1?
1-1.
Esse foi o meu palpite na TV. Lucas.
0-0.
Calvin.
0-0.
1-0, Bragantino.
Calhau, teu.
Que pessoal amargo. 1-0, Bragantino.
Bárbaro.
Chegou a embargar a voz. Que loucura.
Bárbaro. Valentina, o teu palpite, Valentina.
Só porque nenhum otimista veio...
1-0 Grêmio.
1-0 Grêmio.
É isso aí, calculei.
O otimismo...
Ela começou só porque não tem otimismo, aí eu senti que ela...
Mas que era 1-0, né? Não era também 2-0.
Mas esse jogo aí...
Dureza?
É dureza. Eu acho dureza.
Eu acho que o Grêmio está fazendo com que seus jogos sejam dureza.
Não, mas nesse caso, pelo Bragantino também. Eu vejo o Bragantino é bem mais time do que o Vasco, do que o Santos, do que o Goiás, e o Grêmio se complicou. O Bragantino faz uma boa campanha nesse Brasileirão. E, surpreendentemente, um dos grandes destaques é Juninho Capixaba. Que agora ele é um faz-tudo no Bragantino. Ele começa da lateral esquerda.
Vou te dizer,
onde ele termina, ele pode jogar no meio, pode jogar na ponta.
Esse jogador é interessante, né? Porque esse jogador foi bem no Fortaleza. Acabou jogando bem. Acho que no Bahia ele foi bem também, né?
Sim.
E foi bem no... Ele
não foi bem no Corinthians. Ele começa no Grêmio naqueles gols lá no início do gauchão.
Isso aí.
E aí depois nunca mais. Né?
Mas como alternativa eu achava um bom jogador, sinceramente.
E agora tá se desenvolvendo bem. Outras dinâmicas no Bragantino. Já fez um terceiro zagueiro na saída de bola. Já jogou mais adiantado.
É que tu jogar sem pressão, com todo respeito ao Bragantino, mas tu jogar sem pressão é outra coisa.
E ele tava para ir pro futebol russo. Tava acertado já com o CSKA e aí melou a negociação. Já tinha viajado, se despedido dos companheiros, aí teve que voltar agora.
1:54, é isso então, Calhau? Tiramos o time de campo, beleza, valeu pela sua audiência. À noite tem o futebol da Bandeirantes, o comando do gigante do Vale, Marcos Couto. Acompanhe aqui pela Bandeirantes FM 94,9, também Rádio Bandeirantes Poa no YouTube, tá certo, gente? Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.